Nós temos também, se você quiser, os temas polêmicos da Bíblia no Spotify. Então, se você por acaso perdeu algum, ou se você quer rever, ou melhor, ouvir novamente, né? Quando estiver dirigindo, quando estiver fazendo alguma coisa em outro dia, para rever e relembrar, e talvez pegar um verso ali que você não queria se aprofundar um pouquinho mais, nós estamos colocando na tela. Você pode acessar através do link ou através do QR Code também, tá? No Spotify, para que você possa estar acompanhando aí conosco através do áudio. Pastores, então hoje nós temos um trabalho muito duro para fazer. Hoje nós vamos falar de um tema que é bem polêmico. Inclusive, a própria Bíblia, ela parece que não tem muita certeza, né? Paulo parece que ele não tem muita certeza do que ele quer. Porque em alguns momentos ele fala que a lei é boa, que a lei leva para o céu. Em outros momentos ele fala que a lei está caduca. Ou seja, o que que Paulo quer realmente dizer quando ele fala bem e fala mal da lei? Quando ele fala de forma positiva e quando ele fala de forma negativa? Pastor André, o que que o senhor nos fala, o que que o senhor pode nos falar de textos, por exemplo, como Romanos 7:12, como Romanos 2:13, onde a lei parece que é ser boa, parece que Paulo está falando bem da lei. Mas tem outros textos como Gálatas 2:16 e também Romanos 7:7, que aparentemente Paulo está falando que ela não é tão boa assim. E aí, pastor André, como que nós, para começar já bombando, né? Para começar começando, senão o pessoal começa a dormir e na hora que começa a melhorar, não, então vamos direto ao ponto. E aí, pastor, Paulo está falando bem ou está falando mal?
Pastor Daniel, boa noite, amigão. Boa noite a você que está nos acompanhando aí. E o pastor Daniel, ele é muito querido comigo, sempre ali, né? Sempre que ele começa, ele já lança a mais pesada para mim. Brincadeira, amigão.
Não, é porque o senhor é o mais estudado aqui de todos nós, né? Então joga
até
as bombas
parece.
Aí.
Eu diria assim, pastor Daniel, e a você que nos assiste ali, que Paulo, ele sabia muito bem o que ele estava falando, com certeza. Mas a gente tem que reconhecer que aquilo que Paulo escreve não é tão simples assim de entender. Se nós olharmos para os escritos de Paulo, né, e o que ele fala sobre a lei de uma forma muito simplista, a gente vai incorrer em um grande erro, porque o pensamento de Paulo não é tão simples de entender. Paulo, ele é um camarada assim muito profundo nos seus pensamentos, e eu confesso, pastor Daniel, ali que ao ler, por exemplo, esse texto, estudar esse texto de Romanos, eu sou um apaixonado pelos escritos de Paulo, especialmente a lei de Paulo, né, em Romanos e Gálatas também. E eu digo para vocês que eu li ali Romanos, o livro de Romanos, não sei quantas vezes, para tentar buscar entender o pensamento de Paulo ali, o que não é tão simples. E eu falo isso, e não só sou eu quem pensa dessa forma, mas o próprio apóstolo Pedro, que era assim conhecido e amigo de Paulo. Pedro, ele fala lá na sua segunda carta, no capítulo 3, olha só o que Pedro diz lá, ele diz assim, olha, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, assim, ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está falando, né? Segundo Paulo escreveu, segundo a sabedoria que foi dada a ele, Paulo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para sua própria destruição, ou para a própria destruição deles. Ou seja, pastor Daniel, não é o pensamento de Paulo assim alguma coisa tão simples a gente entender? E o próprio Pedro já havia testificado disso e falou sobre isso. Olha, nosso irmão Paulo escreveu, ele fala, e não é assim tão simples. No entanto, quando a gente vai lá, né, para o texto, eu vou pegar aqui, pastor Daniel, especialmente Romanos, né, a carta que Paulo escreveu à igreja, aos romanos, à igreja em Roma, e Paulo, ele fala muitas vezes muito positivamente acerca da lei, né, como você mencionou, pastor. Eu poderia aqui mencionar muitos textos, né, de Romanos. Por exemplo, temos aqui Romanos capítulo 3, versículo 31. Ele diz assim: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Temos ali Romanos capítulo 5, versículo... Deixa eu ver aqui. Isso. Perdão, aqui agora eu até... Isso, Romanos 2, 13. Obrigado, pastor. Diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí vamos lá para o capítulo agora, sim, capítulo 7, né? Versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Versículo 14. Ora, sabemos que a lei é espiritual, eu sou todavia carnal, vendido à escravidão do pecado. E por aí vai. Paulo, ele fala muito positivamente sobre a lei, mas ele também tem textos que falam de forma negativa. E eu queria colocar aqui para vocês alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte: quando Paulo, ele abre a sua carta aos Romanos, no versículo 5 do capítulo 1, lá no comecinho, ó, vai anotando aí os versículos, né? Versículo 5 do capítulo 1, ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça, ele falando de Cristo Jesus, que nós recebemos a graça, né, através de Cristo Jesus, e apostolado por amor do seu nome, amor de Cristo, para obediência por fé, ok? Entre todos os gentios. Creio eu, querido amigo que nos assiste, ou que nos ouve, pastor Daniel, que esse é um versículo chave da carta de Paulo aos Romanos, que nos ajuda a entender o contexto da lei dentro de Romanos e mesmo nas suas outras cartas, que ele fala assim: queridos, a obediência ela é válida se for por fé. E quando você vai lendo então, e ele vai mencionando ali o contexto da lei, se não for guardar a lei por fé, não tem sentido nenhum. E no capítulo 6 aqui de Romanos, tem outro ponto interessante que Paulo menciona, eu queria ressaltar para você, que ele fala o seguinte, a partir do versículo 16, ele diz assim: não sabeis que daquele... Romanos 6,16, tá? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, tá vendo que ele falou de obediência lá no capítulo 1, versículo 5, obediência por fé, e aqui ele volta ao tema da obediência. Ele diz assim: para obediência deste mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja para o pecado, ok? Para a morte, ou da obediência da justiça. Ou seja, existe uma obediência que é para o pecado, para a morte, ou uma obediência que é para a justiça. Qual seria a obediência do pecado para a morte? A gente já tem uma noção ali que essa obediência do pecado que é para a morte seria uma obediência que não fosse por fé. Ok, esse é um primeiro ponto. Versículo 17 ainda de Romanos capítulo 6 diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, ou seja, nós estávamos obedecendo não por fé, contudo viestes a obedecer de coração, certo? A forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que Paulo está querendo aqui dizer? Que a obediência, que ela é por fé, ela é de coração. E isso é o que importa diante de Deus. Porque eu posso obedecer a lei se não for de coração, se não for por fé, e ainda assim estar perdido. E Paulo vai colocar ali. Mas ele coloca ainda, colocando que eu sou servo ou escravo, ou eu fui liberto. E eu quero colocar esse ponto aqui, dizendo ali a partir do versículo 20 de Romanos 6, né? Diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estáveis e isentos em relação à justiça. Versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, ou seja, obedecendo a Ele por fé e de coração, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Deu para pegar uma ideia ali de Paulo?
Pastor André, deixa eu entender uma coisa. Então o senhor está dizendo, deixa eu pegar aqui, tentar fazer um resumo aqui. O senhor está dizendo então que se eu obedeço a lei bonitinho, mas não tenho fé, ou seja, não conheço a Deus, não tenho uma compreensão daquilo que é para mim, obedecer por obedecer não adianta de nada.
Exatamente.
Mas, na verdade, o que me salva é quando eu conheço aquele que colocou, eu posso chamar de lei, posso falar de conselho, posso chamar, enfim, aquilo que Deus está me mostrando. Deus fala assim, amigo, esse é o caminho. E aí, se eu andar no caminho, mas não conheço a Deus, não serve para nada. Mas se eu conheço a Deus e porque confio nele, escolho andar no caminho que ele sabe que vai ser melhor para mim, aí está valendo, é isso?
Exatamente. É o que Paulo diz ali também, pastor. Na mesma carta aos Romanos, ele diz assim, ou desprezas, né? Romanos 2, 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando o que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Onde é que a gente vê a bondade de Deus, se não estampado na cruz do Calvário, ele enviando seu filho para nos salvar? Então, tudo que eu faço que não tem uma motivação focada no amor de Deus, não tem sentido. E Paulo, ele vai complementando ali, né, só para eu fechar o raciocínio e o pensamento, que em Romanos, daí no capítulo 7, que foi o texto que o senhor colocou, pastor, ele vai falando da lei do pecado e a lei que leva para a vida. E isso é algo importante que a gente precisa entender. Se a gente não entender, número um, que a gente tem colocado, que a motivação da obediência deve ser por fé, vinda do coração. Número dois, que quando a gente serve a Deus por fé e de coração, olhando para a bondade, o amor que ele estampou por nós na cruz do Calvário, nós não vamos ser escravos da lei, no sentido que eu não vou guardar a lei, no sentido assim, não faça isso, não faça aquilo outro e tal, 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 tal. Lógico que Deus colocou esses preceitos para nos proteger, mas vai ser algo leve, não vai ter escravidão daquilo ali, né? Mas a escravidão também, Paulo coloca no capítulo 7, que não é algo ruim. É algo ruim e também não é algo ruim. Como entender isso? Olha o que diz a Bíblia lá, você que nos assiste ali, Romanos capítulo 7, versículo 21 em diante. Paulo diz assim, então ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo está dizendo assim, lá no fundo do meu coração eu tenho prazer na lei de Deus, certo? Mas vejo que nos meus membros há uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, ou do meu coração, da qual ele tem prazer em seguir, certo? Me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, certo? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo, Jesus Cristo, meu Senhor, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus. Ou seja, assim, aqui escravo no sentido de servo, doulos, né? Servo, eu sirvo a lei de Deus, eu sei que ela é boa, o mandamento é bom, justo, e eu quero fazer. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo está dizendo assim, eu tenho algo que guerreia dentro de mim, eu quero ser escravo da lei de Deus, eu quero fazer a vontade dele. Aquilo que eu tenho no meu coração, que é servi-lo com de amor, por fé, olhando para a cruz e tudo mais. Mas tem uma lei que me torna escravo também, que é a lei do pecado. E Paulo, ele está condenando muitas vezes a lei do pecado. E nessa, pastor Daniel, de Paulo condenar a lei do pecado, ele também envolve a lei do pecado no eu seguir ou servir a Deus quando é destituído de fé. E aí seria meramente ou puramente seguir a lei na sua letra, na letra da lei. E é o que ele fala no capítulo 7, que eu encerro o meu pensamento, né? no versículo 4, capítulo 7, versículo 4, ele fala assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Mas eu morri relativamente à lei, que lei? Se eu não entender o contexto, eu vou pensar que é a lei dos 10 mandamentos. Mas ele está dizendo assim: vocês morreram relativamente à lei do pecado, tal qual vocês eram escravos para o pecado, seguindo na caducidade da letra, assim, só o mandamento por ele mesmo. Versículo 5, ainda do mesmo capítulo 7, assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei que operava em meus membros, ou seja, a lei do pecado que leva para a morte. Versículo 6: agora, porém, libertados da lei. Libertados de qual lei? Da lei do pecado. Ele fala no contexto aqui que nós estamos libertos da lei. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, Paulo está falando da lei do pecado, lei da vida. Nós devemos seguir a lei de Deus, a lei da vida, olhando para a cruz, é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento, que me leva a seguir aquilo que vem do meu coração. Agora, o que não vem do coração, os meus membros vão estar fazendo ali, que é somente legalismo ou mesmo fanatismo, que não brota do coração, e seguir mesmo a lei de Deus com esse espírito me leva para a morte. E essa é a lei do pecado que domina os nossos membros, que nós precisamos ser libertos.
Um detalhe também, pastor Daniel, que a gente tem que entender sobre os escritos de Paulo, é que Paulo era o discípulo aos gentios, né? E com Paulo a igreja começa a crescer e sair ali do meio dos judeus e ir para o mundo gentílico. E quando Paulo, então, que começou a pregar para esse povo, viu a igreja crescendo, ele começou a ter oposição do meio dos cristãos judeus, que acreditavam que os gentios, eles tinham que aderir a todos os detalhes da lei para serem salvos. Então Paulo combateu muito isso, esse tipo de guarda da lei, guardar a lei para ser parte do povo de Deus ou para ser salvo. Então sempre que tem essa ideia em jogo, Paulo ele vai abordar de forma negativa a lei. Mas quando é o resultado de obediência, de fé, como o pastor André Coelho, ele sempre vai falar de maneira positiva.
Ou seja, ele vai colocar de uma forma negativa quando a visão era judaica, ou seja, tem que guardar para ser salvo, daí ele arrebenta. Quando ele troca a visão para mostrar que a lei, como o pastor André acabou de falar,
resultado.
Ele é o resultado da sua comunhão com Cristo,
ele vai
aí
sempre.
Ele vai apoiar. Muito legal, bem esclarecedor. Pastor Adriano, aproveitar que você já está esclarecendo todas essas coisas para nós, esclarece mais uma coisa. Gálatas 3, 24 e 25, ali parece que Paulo vai e diz que está abolido. Entra nesse raciocínio que você acabou de falar ou é outra coisa?
Vamos ler o texto, Gálatas 3, 24 e 25. Gálatas 3, 24 e 25, vou ler para vocês. Diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então aqui ele está querendo dizer o seguinte...
Explica o que é aio aí para o pessoal também.
Uma leitura aqui bem rápida, né? Ele está dizendo que a lei aqui nos serviu como aio. Depois ele diz que nós não estamos mais subordinados ao aio. Então uma leitura rápida dá a impressão de que não precisamos mais da lei, né? Mas como o pastor André colocou, realmente a lei nos escritos de Paulo é uma coisa muito profunda. Tem muitos usos e Paulo usa de uma forma muito genérica muitas vezes também. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento... Tem vários tipos de leis, né? Leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde, as leis dos mandamentos, que é a lei moral. Mas Paulo não faz essa distinção. O pastor André falou até a lei do pecado, a lei da vida. Então ele não faz muito essa distinção e é muito genérico. Então a gente tem que entender bem o contexto, procurar compreender bem o que ele está falando. Vamos lá. O que é aio? Ele chama a lei aqui de aio. Essa palavra aio... No grego, aqui, a palavra que aparece no idioma original aqui que Paulo escreveu é paidagogos. Paidagogos deu origem à nossa palavra hoje, pedagogia, né? Pedagogo. Naquela época era o nome do escravo que cuidava do filho ali do seu patrão. Ele cuidava, mas não apenas ali de tomar conta dele como babá, mas também de levar ele até a escola, até o ensino. E durante o caminho ele ia ensinando, ele ia corrigindo. Ele também tinha ali essa capacidade dada pelo patrão de até corrigir o filho. Então era um educador, né? A raiz aí dessa questão do educador. Então, o que Paulo está chamando aqui a lei é disso, de educador. Então, essa era a função que a lei tinha lá no Antigo Testamento. E quando a gente fala lei, lembra, é bem abrangente, muitas coisas. Então, vamos pensar um pouquinho.
Ou seja, a lei servia para educar.
Para educar. E no sentido aqui, essa educação que leva a Cristo, a sentir a necessidade de um Cristo. E a palavra Cristo é Messias, né? Então, no Antigo Testamento, existia um grande conjunto de leis que tinha como objetivo, realmente, fazer as pessoas entenderem o Messias. Lembra, no Antigo Testamento, ainda não tinha Jesus. Jesus veio, né, a gente sabe, no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, a Bíblia mostra Jesus ali, nascendo e tal. Mas no Antigo Testamento, eles não tinham Jesus como nós temos hoje. Eles tinham um sistema de leis que mostrava a necessidade de um Messias. Então, por exemplo, os 10 mandamentos. Quando alguém transgredia um dos mandamentos, eles sabiam que precisavam de perdão, né? Você peca, você tem que morrer. Essa era a lei. Pecou, morreu. Então eles tinham um problema para ser resolvido. Aí você tinha a lei ali mostrando para eles que eles deveriam ir até o santuário para sacrificar um cordeirinho. E ao sacrificar aquele cordeirinho, eles estavam entendendo, eles estavam aprendendo que no futuro viria o Messias para morrer pelos pecados deles. Ou seja, todo aquele sistema de leis, ao eles transgredirem, mostrava para eles a necessidade de um Messias para que eles pudessem continuar vivos. E ao matar um cordeirinho, degolar o cordeirinho, eles entendiam, um dia alguém vai vir morrer por mim para pagar os meus pecados. Então, eles colocavam a fé no Messias. Eles sabiam que o cordeirinho, enfim, não perdoava o pecado. Eles entendiam que o cordeirinho é uma representação de um Messias, do Cristo que viria no futuro. Então, dessa forma, todo aquele sistema de leis do Antigo Testamento, envolvendo a lei moral, envolvendo a lei cerimonial, e todas elas educavam o povo a entender que precisava de um Messias e que viria um Messias. Por isso, Paulo diz aqui que a lei nos serviu como aio para nos conduzir a Cristo.
Ou seja, um pedagogo.
Exatamente. Agora, não precisamos mais nesse sentido da lei. Por quê? Porque nós já temos o Messias. Já temos Jesus. Já temos Ele. Já vimos Ele morrendo na cruz de braços abertos. Nós já temos acesso direto, né? Nós conhecemos já o outro lado da história, a realidade, não só a sombra, né? É mais ou menos o seguinte. Hoje, antes de vir para a igreja, pastor Daniel, eu peguei meu celular e eu coloquei ali o GPS. Os celulares hoje têm essa função de GPS, né? Ok? Então eu precisei dessa função quando eu estava na minha casa para traçar o caminho para chegar até na igreja.
Você não sabia o caminho ainda?
Não sabia. Eu já sei o caminho, é só a ilustração aqui, né? Quando eu cheguei aqui na igreja, eu não preciso mais usar o GPS. Eu já estou aqui, entendeu? Eu já cheguei aqui. Então eu desativei aqui o GPS e guardei, e agora estou usando o celular para outra coisa, para acompanhar aqui os comentários no YouTube. Tá entendendo? Então essa função, ela realmente não é mais necessário, porque nós já temos o Messias.
Legal, então, o pastor David, aproveitando aqui que o pastor Adriano não sabe o caminho da igreja, tadinho, nunca veio, então vamos perguntar para você. Ele colocou uma coisa muito interessante aqui, com relação a essa parte pedagógica da lei. Principalmente, eu imagino, o pastor Adriano estava falando daquela parte cerimonial, né? Mas, pastor David, e aí? Então, eu posso separar a lei? Eu posso dizer, essa parte aqui é cerimonial, essa parte aqui é moral, essa parte é civil, essa parte enfim, eu posso separar, picar lei em pedaços diferentes e falar, essa vale, essa não vale, essa foi para o Antigo Testamento, essa é para o Novo, posso ou não posso?
Vamos lá então, primeiramente, pastor, precisamos compreender a mentalidade hebraica. A mentalidade hebraica era holística, então a Bíblia em si, toda a Bíblia em geral, ela foi escrita na mentalidade holística. E o que é holístico? Não há separação. Dentro de uma cultura hebraica, eles não faziam separação, distinção do que era melhor, o que era menor. Pelo contrário, eles sabiam que existia um princípio ali. Por exemplo, na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, existem ali aproximadamente 613 leis. certo? E dentro dessas 613 leis, pastor, ela tem ali 248 leis ou ações positivas. E que ações positivas são essas? O que eu devo fazer? E 365, na verdade, leis negativas, aquilo que eu não devo fazer, certo? Então, dentro desses 613...
Uma para cada dia do ano.
Dentro dessas 613 leis, elas eram baseadas na lei moral. Por exemplo, quando você pega a lei de guerras, certo? Existia a lei das guerras, existia ali um padrão, certo? Um princípio a ser seguido. E esse princípio, ele era baseado na lei moral. Por exemplo, você vai na lei dos escravos. Também existia ali um princípio a seguir. Esse princípio era baseado também na lei moral, que eram os 10 mandamentos, que nós encontramos em Êxodo 20. Ou seja, o próprio hebreu, ele tinha essa compreensão de que as leis cerimoniais, civis, leis de saúde, eram padronizadas, vamos dizer, ou baseadas no princípio de moralidade. Então é importante entendermos isso. Quando, por exemplo, vamos para o Novo Testamento, nós encontramos ali Paulo falando a respeito dos gentios, e ele fala em algum momento ali da importância das leis cerimoniais. Só que o foco principal dele é justamente esclarecer os princípios dentro daquelas leis cerimoniais que existiam, mas todas elas eram baseadas na lei moral.
Entendi, da lei moral entendi. Como então eu pego e coloco a lei cerimonial, que como o pastor Adriano falou do sacrifício e tal, dentro dessa questão da moral? Como é que eu uso essas duas coisas juntas aí?
Você está dizendo se há uma separação entre elas,
exato,
né?
Exato.
Bom, quando nós estudamos a Bíblia, você percebe, por exemplo, no Novo Testamento, que o próprio Jesus, ele não faz essa separação. Como assim ele não faz essa separação? A separação na questão de moralidade. O padrão geral de todas as leis é os 10 mandamentos. Agora, na questão de cerimônias, ele então deixa muito claro, né, de que elas não deveriam ser o padrão de todas as leis. Por exemplo, a lei civil não deveria ser o padrão de todas as leis. A lei de saúde não deveria ser o padrão. Por quê? Porque o padrão geral de todas essas leis, pastor, era a própria lei moral, que são os 10 mandamentos.
E essas outras, na verdade, serviam para indicar o caminho, eram derivadas, né? Então, por exemplo, aí, que nem o pastor Adriano falou, o sacrifício do cordeiro, na verdade, estava mostrando, tinha uma função pedagógica de levar a pessoa para Cristo, né? E o judeu olhava como se fosse tudo dentro do mesmo pacote. Ou seja, se eu sacrifico o cordeiro, eu estou apontando para Jesus. Exato. E ali está a moralidade a qual eu quero aprender e chegar.
Só agora... existia porque tinha uma lei moral que dizia, se você pecar, você precisa morrer. Então, a outra, ela ajudava a mostrar, então, como resolver esse problema da morte, né? Através do Messias.
Isso aí. Pastor André?
Pastor Daniel, eu queria aproveitar aqui esse ponto, né, do nosso estudo, e aproveitar até para responder uma pergunta do Rômulo Barbosa, que colocou ali, qual parte da lei cerimonial foi abolida, né? De tudo que foi explicado aqui, a gente vai perceber também que a lei cerimonial, ela não foi abolida. Como assim? Parece uma coisa estranha ouvir isso, talvez para alguns. Mas todo esse ritual cerimonialístico que havia, né? Desde a morte do cordeiro, lá com a entrada do pecado, depois com a introdução do tabernáculo, do santuário e assim por diante, eles tinham como objetivo nos mostrar, de forma didática e também pedagógica, o plano de salvação de Deus, da humanidade, né, caída, e também da vindicação do caráter de Deus perante o universo. Então, a parte da lei cerimonial que ela alcançou o seu objetivo e teve o seu cumprimento com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você pode lembrar ali, né, que quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então, aquela parte do cerimonial da morte do cordeiro se cumpriu, porque o verdadeiro cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, havia morrido então na cruz do Calvário. No entanto, todo esse cerimonial do santuário terrestre, ele se torna então uma sombra daquilo que aconteceria no santuário celestial, onde Cristo estaria atuando como nosso sacerdote e também sumo sacerdote no santuário celestial, apresentando ele o seu sangue diante do Pai para o perdão e purificação dos nossos pecados. A partir de 1844, dia 22 de outubro, então iniciou-se no santuário celestial a purificação do santuário celestial, que acontecia tipologicamente no santuário terrestre. Agora o tipo alcança o antítipo, o seu lugar toma agora parte no santuário celestial. E a lei cerimonial, ela continua vigente, sim, não no santuário terrestre, porque ele perdeu o seu valor com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas ele sim, como diz o livro de Hebreus, lá no santuário celestial, Cristo Jesus atuando como nosso sumo sacerdote e cumprindo esses rituais até que ele lance o incensário e venha para nos buscar, nos salvar.
Legal, pastor. Então me explica uma coisa, já que o senhor está no ritmo aí. Vocês acabaram de falar que a lei não é abolida, ela simplesmente se cumpre, ela mostra, ela continua num caminho. Então, o que dizer então dela ser adicionada? Vocês falaram que ela não pode ser eliminada, mas e adicionada? Porque tem um verso aqui, ó, Gálatas 3,19, parece que está falando que a lei, parte da lei foi adicionada no meio do caminho. E aí, pode ou não pode?
Pastor Daniel, essa pergunta é muito boa, muito interessante. E se a gente só entender o termo que Paulo usa aqui, o termo que foi traduzido por adicionado, seria introduzido, certo? Essa palavra, da forma como ela foi traduzida, do grego, adicionado, dá a ideia essa que você colocou ali, né? De que não existia e de repente foi adicionado. Não, ele foi introduzido, foi publicado.
Ou seja, já existia, mas foi colocado de uma forma mais expressiva.
Exatamente, foi introduzido ali, foi publicado, inclusive, a gente poderia colocar isso, né? Como algo que já existia e hoje a gente de repente publica na internet ou publica nas redes sociais, mas não quer dizer que não existia, já existia e foi publicado. E Deus então publicou de forma ali em tábuas de pedra e tudo mais, de modo que eles pudessem rever ou relembrar aquilo que já existia.
E onde estava antes então das tábuas? Antes de ser publicado nas tábuas dos 10 mandamentos, o Twitter do momento, né? Onde que estava antes então?
Pastor, isso é muito interessante, aí a gente volta lá para Paulo que ele colocou, né? Estava no coração deles. Né? E Deus sempre teve essa intenção. Se a gente ler o livro de Deuteronômio, né? O meu sonho é que a minha lei esteja no coração de vocês. Antes de Deus dar a lei, já estava no coração de Adão, mas ele pecou e Deus sempre teve trabalhando com o seu espírito e colocando a sua lei no coração do homem. Mas o homem se distanciou tanto que ele disse assim: ei, gente, ó, tá aqui, ó. Né? Eu sou obrigado a publicar e colocar diante de vocês para vocês verem que vocês não estão mais seguindo.
Pessoal, é interessante que mesmo Caim, ele sabia que era coisa errada o que ele estava fazendo, porque ele conhecia a lei, não estava ali publicada na pedra, como na época de Moisés, mas ele conhecia. Então, eu posso dizer que é por isso que as pessoas antes de Moisés não precisaram ter tábuas ou tabletes ou escrito em lugar nenhum, porque estava na consciência deles. Mas depois deles passarem pela escravidão do Egito, é como se eles tivessem perdido o bom senso que normalmente as pessoas tinham, e eles viram tanta morte que para eles já era normal matar. Eles viram tanta roubalheira que para eles era normal roubar. Então é como se Deus chegasse e falasse assim: ó, vou desenhar para vocês, tá? E aí ele coloca na tábua dos 10 mandamentos aquilo que já deveria estar impresso no coração deles, porém não estava, por causa do que eles estavam vivendo ali como escravos no Egito. Posso colocar dessa forma?
Eu creio piamente que sim, pastor Daniel. Inclusive, a forma como Deus publicou a lei teve que ser de um formato bem agressivo. Tão longe eles estavam dos princípios dessa lei que Deus queria que tivesse no coração. Então disse: não faça isso, não faça aquilo outro, não mate, não roube e tal, né? Porque eles estavam assim, tão entranhados naquela cultura egípcia e tudo mais, que Deus teve que ser assim até radical na forma como apresentou a lei.
Eu li uma vez um artigo de uma psicóloga que dizia o seguinte: que se a Bíblia fosse mesmo inspirada por Deus, a lei dos 10 mandamentos, a tábua que Deus escreveu com o seu dedo, seria bem mais elaborada, complexa e profunda. Mas aí acho que ela não pegou esse ponto que foi falado. O povo não tinha capacidade de entender o complexo e profundo. O povo só tinha capacidade de entender naquela época, ex-escravos, né, tinha acabado de sair do Egito, pode e não pode. Sabe, eu fui professor muitos anos e tinha uma idade que chegava e falava assim, professor, pode fazer isso? Olha, veja bem, o que, que você... Não, pastor, eu não sei. Pode ou não pode? Porque se puder, eu faço. Se não puder, eu não faço. Então, Deus lida com o ser humano conforme a capacidade que ele tem para assimilar. Então, não é que Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo. Somos nós, como humanidade, que estamos em alguns momentos mais perto de Deus e em alguns momentos mais longe. E Deus fala com seus filhos conforme a língua que seus filhos conseguem entender.
É. Pastor, se me permitir só mais um ponto aqui, esse tema é tão interessante. Vamos pensar na lei antes de ela ser publicada, ou seja, de ela ser introduzida, né? Ó, Caim, ele foi tido como um assassino. Por quê? Porque a lei dizia já, não matarás. Mas não estava sido ali, não tinha sido publicada ainda, não é verdade? Jó, ele foi tomado como sendo justo, mas havia um padrão de justiça antes da publicação da lei, certo? Se não houvesse um padrão de justiça, como é que Jó, que foi antes da lei, poderia ter sido dito que ele era homem justo e íntegro, retamente a Deus se desviava do mal? Nós temos ali também que no livro de Jó, capítulo 24, 14 e 15, versículo 14 e 15, mostra o assassino, o ladrão, o adúltero. Jó é antes do povo de Israel e tudo mais. Ou seja, já existia uma lei que determinava quem era assassino, ladrão, adúltero e assim por diante. Abraão e Abimeleque, não é verdade? Que mostra ali a questão da justiça, da mentira com Abraão também. Abraão guardou a lei. Jacó, a questão de idolatria. Não tinha sido a lei lá publicada no Sinai, mas Jacó tinha colocado ali. Então, seja, havia um padrão de certo e errado da lei, mesmo antes da sua publicação, né, que Deus já havia colocado e colocado uma tradição oral para que eles seguissem.
Eu quero chamar a atenção de quem está em casa e assistindo, participando conosco, que nós estamos chegando num caminho onde estamos mostrando que a lei, na verdade, ela tem a ver com um princípio, e não apenas com obedecer A ou obedecer B, mas tem um princípio embutido nela. Pastor Adriano, falando desse princípio, será que eu posso dizer que era isso que Jesus quis dizer quando aparentemente ele estava... parece que trocando a lei de Moisés em Mateus 5, 27 e 28?
Pastor Daniel, antes de responder essa pergunta, eu quero responder a pergunta de um amigo aqui, o Wellington, que fez uma pergunta muito boa. A gente lê um texto aqui no começo, que é Romanos 2, versículo 13, que diz assim, ó: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Sendo que em Gálatas 3:11 diz que nós não somos justificados pela lei. Então parece uma contradição, né? Mas perceba o seguinte, aqui Paulo, ele fala o seguinte, que os simples ouvidores da lei não são justificados, tá? Esse é um primeiro ponto, porque, veja, muitas pessoas andam por aí dizendo que amam a Jesus, que gostam de Jesus, que são fiéis a Ele, que honram a Ele, mas não guardam seus mandamentos. E lá em João 5, verso 1 João 5, verso 2, ou melhor, 1 João 2, verso do 2 ao 5. Ele vai chamar as pessoas que dizem que amam a Jesus, mas que não guardam os mandamentos, de mentiroso. Porque a lei evidencia, né? Então, realmente, se eu só falo da lei, mas eu não sou um guardador da lei, certo? Então, eu sou um mentiroso. De fato, a graça não alcançou meu coração. Porque quando eu amo Jesus, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, o resultado vai ser esse. E veja só que aqui ele coloca no futuro também. Hão de ser justificados. Porque está falando lá do momento em que vai acontecer o julgamento. E a gente sabe que nós não somos salvos pela lei, mas nós somos julgados pela lei. Justamente por isso, porque a lei evidencia da nossa salvação. Ela é fruto da nossa salvação, entende? Então esse é o ponto aqui. Mas voltando ali, justamente em Mateus capítulo 5, Jesus está fazendo o famoso Sermão da Montanha, e ele tira um tempo para falar bastante sobre a lei. Ele diz o seguinte, lá em Mateus 5, 17, que ele não veio para abolir, veio para cumprir, e depois ele explica ali que ele veio para dar um sentido mais amplo da lei. Ele quis justamente mostrar isso, pastor Daniel, que a lei não é uma letra fria. apenas uma lista de faça e não faça, porque seria muito simples apenas isso, mas que a lei é algo mais profundo, é algo que tem que haver com uma transformação de dentro para fora, que só ocorre pelo amor, só ocorre pela ligação com Jesus. Então, quando ele diz assim, olha, vocês viram que não pode adulterar, né? Eu, porém, vos digo, não é que ele está dizendo o contrário, ele quer agora aprofundar. Quer dizer, aquele que olha com intenção impura já está adulterando. Então, ele aprofundou, ele apenas quis mostrar que a lei, ela é mais profunda, mais abrangente. Não tem a ver só com alguém que chega diante do professor, né, com a resposta certa para ganhar uma nota 10. Tem a ver com um filho que aprende a andar e aprende a ser parecido com o pai.
Eu achei super interessante isso que você falou, porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas você só fica falando da lei e cadê a prática? Cadê, como que a gente vê isso sendo colocado na prática? Pelo que você acabou de falar, pastor Adriano, aquilo que Jesus estava dizendo para nós é o seguinte, vai chegar um dia que você não precisa ficar apenas seguindo regras, porque aquela lei, ela está embutida no seu coração a tal ponto que você olha para o seu próximo e você tem amor pelo próximo. Você não precisa de vir uma mensagem, de vir alguém mandar, faça isso ou faça aquilo, né? E eu só queria colocar um exemplo que às vezes as pessoas não sabem, mas, por exemplo, ontem foi feito um drive-thru solidário aqui, onde não tinha lei, ninguém mandou ninguém fazer nada, mas para ajudar as pessoas em necessidade nesse tempo de crise, várias pessoas vieram, doaram alimentos e foi arrecadado em 2 horas 2 toneladas, até um pouco mais, né, pastor André, um pouco mais de 2 toneladas de comida, e essa comida é distribuída no sábado. Por exemplo, você estava lá na igreja de São Francisco, onde a mesma coisa aconteceu. Então, tem muita coisa sendo vivida e sendo praticada, não porque foi mandado, mas porque o princípio já está no coração de muita gente. Eu vejo muitos jovens fazendo uma ação muito grande de tentar não apenas ajudar as pessoas em necessidade, mas também orientar para que as pessoas saibam como sair da crise, como sair do problema. Ou seja, tem muita ação sim, e quando a ação é baseada no princípio, como o pastor André falou, aí é que ela está valendo, porque isso quer dizer que nós estamos vivendo mais perto daquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos, não porque alguém mandou, não porque alguém está olhando ali, colocando um tique nos quadradinhos do lado do que está acontecendo, mas porque você enxerga a necessidade e você sente a necessidade de fazer alguma coisa para resolver os problemas e juntos andamos em direção ao objetivo em Cristo. Pastor David, será que eu posso falar que é mais ou menos na mesma linha, até perdi a sua pergunta aqui, deixa eu abrir. Ou seja, a questão da qual que é o mandamento mais importante? Perguntaram isso para Jesus. Jesus, tem um mandamento mais importante? É A, é B ou C? Dos 600 e pouco lá que está no nosso livro, qual que é mais importante? Será que mais importante é guardar um dia ou dar comida para o pobre? Será que o mais importante é devolver o dízimo ou não pular cerca? Qual que é o mais importante?
Você sabe que foi um teste que quiseram fazer com Jesus. Mas em Mateus capítulo 22, o verso 37, Jesus então resume a lei moral, dizendo primeiramente, né, respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de uma forma holística, integral. E agora no verso 39 ele fala assim, o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o centro da lei é a adoração. As pessoas perguntam assim, por que que devemos adorar, guardar a lei? É uma prova genuína de que eu sou um verdadeiro adorador. Então, o que Jesus estava querendo responder aqui eu sei que vocês querem que eu fale qual é o principal ou melhor mandamento, mas eu resumo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, porque no momento que você ama o próximo, você também está me adorando. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João 4:8 o seguinte, se você não ama o seu próximo, você não conhece a Deus. Então, Jesus ele resumiu aqui, de uma forma muito simples e prática, dizendo, vocês querem me adorar verdadeiramente? Então, cumpra os mandamentos. E eu resumi eles para vocês entenderem a essência dele. E a essência dele é a adoração. Vocês precisam entender isso. E era uma coisa que os sacerdotes daquela época não estavam entendendo. Eles faziam por obrigação para dizer que eram melhores do que outras pessoas. Mas Jesus estava dizendo que a essência de guardar a lei era o amor. Se vocês guardam a lei, vocês estão me amando. Se vocês fazem o melhor para o próximo, vocês também estão me amando. Tanto que ele disse, né, em João 14, 15, né, se me amais, se me amais, né, guardarias os meus mandamentos.
O pastor André e eu tivemos aula com um professor no Salt, que ele falava o seguinte, às vezes ele estava dando uma explicação bem profunda e tal, e aí tinha o pessoal copiando, aí um levantava a mão e falava assim, professor, o que, que o senhor falou mesmo depois da palavra X? Aí ele olhava, você lembra dele, pastor? Você estava também, né, Adriana? O pastor Amin Rodor. E ele fala assim, amiguinho, pega a ideia, ou seja, não fica bitolado na palavra, mas pega o contexto. Eu vejo, pastor André, Jesus falando isso para eles, poxa, amigo, vocês não entenderam nada, pega o contexto é como o pastor David acabou de falar, quando você ama Deus, você já coloca em prática um monte de coisa, quando você ama o próximo, você já coloca em prática um monte de coisa, então quando você ama a Deus e ao próximo, todo o resto está embutido, já faz parte do natural, é normal para você, já é parte do seu caráter. Pastor André, você está coçando aí, pode falar, pastor.
Não, eu ia dizer assim, só complementando, né, que quando Jesus menciona amor a Deus e amor ao próximo, ele diz que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele jamais diz que substituem, ou seja, não existe uma coisa sem a outra.
Exatamente. Pastor André, então já aproveitando, então resume aqui para nós então, qual que é o propósito, qual que é a meta da lei? Para que que ela existe então?
Pastor Daniel, eu diria assim, a meta da lei, ou a meta nossa como cristãos, como filhos de Deus, seria permitirmos que o Espírito Santo do Senhor habitasse em nosso coração. E Ele vai fazer, né, Deus, através do Seu Espírito, que nós sigamos a Sua lei. E isso não é uma ideia minha, isso é bíblico, né? E Deus deixa ali em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, diz assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, guardar a lei não é aquilo que eu vou me esforçar por fazer. Mas se eu permitir que Ele tire de dentro de mim um coração de pedra, que é servo da lei do pecado, e coloque dentro de mim um coração novo, que ama Jesus, que olha para a cruz, que é levado ao arrependimento pela bondade e o amor de Deus, Ele, pelo Seu Espírito, vai fazer com que nós sigamos a Sua lei e não venhamos a dar desculpas ali para não guardar o isso e assim por diante.
Pastor Adriano, e a lei é eterna ou não é? Ou seja, no céu, eu vou precisar ter uma lei dizendo não é para matar?
Interessante. Bom, essa pergunta é bem, bem especial, né? A lei é eterna ou não é? Bom, lá em Salmo 119, verso 111, inclusive esse Salmo 119 é todo dedicado à lei. Ali Davi, o salmista, ele parece apaixonado pela lei, ele diz assim que a lei foi dada por legado perpétuo, ou seja, perpétuo é para sempre, né? Desde uma ponta até outra. Então a lei é eterna sim. Claro que a gente precisa entender um detalhe importante, já foi falado aqui, já foi dado, mas eu só queria aqui configurar bem, deixar bem, bem redondinho esse ponto, né? A gente vê, por exemplo, a lei sendo falada e também sendo levada em consideração antes dela estar escrita em pedra. O pastor André citou ali alguns exemplos. O pastor Daniel aqui também falou, por exemplo, Caim matou e foi tido como pecador, né? Mesmo sem ter escrito lá, não matarás. Os filhos de Noé caçoaram ali do pai e mesmo sem estar escrito, honre teu pai e tua mãe, aquilo não foi uma coisa certa, está bem claro no texto. Lúcifer também no céu cobiçou o lugar de Deus. Então a lei já existia antes do Sinai. No entanto, é claro que talvez aqui entre aquela questão do adicionar, né? Deus deu uma forma humana, ou que faz mais sentido para o nosso contexto humano, em cima da lei. Por exemplo, o mandamento do não adulterarás, talvez não faz muito sentido para os anjos que não se casam, né? Mas existe um princípio por detrás de cada mandamento, além desse grande princípio do amor, né? Então eu até anotei aqui, bem interessante, por exemplo, o primeiro mandamento, qual é o princípio por detrás? Lealdade. E a forma? Não terás outros deuses. O mandamento 2, adoração exclusiva. E a forma? Imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. O mandamento 3, reverência. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento tem a ver com santidade, com adoração, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificares. O quinto mandamento tem a ver com respeito à autoridade, honra teu pai e tua mãe. O sexto, respeito à vida, não matarás. O sétimo, pureza, né? Daí entra aí o não adulterarás, a forma. O oitavo mandamento, honestidade, entra o não furtarás. O nono mandamento, veracidade, não dirás falso testemunho, né? A forma. E o décimo mandamento, contentamento, é o princípio onde diz não cobiçarás. Então, os princípios, eles são eternos dos 10 mandamentos. Claro que de alguma forma, Deus, ele adapta a realidade humana. E dessa forma, ele se torna mais preciso para nós hoje, né?
Pastor Adriano, você quer dizer assim, então, por exemplo, no 10º mandamento, o foco de Deus, na verdade, é no seu contentamento.
Exatamente.
No 7º mandamento, o foco não é se pureza. Você pula ou não a cerca, o foco é que você seja puro.
Então, por exemplo, o não adulterarás não faz muito sentido para os anjos, mas pureza faz sentido, entendeu?
Ou seja, o princípio permanece eterno.
No entanto, Pastor Daniel, eu preciso entender que o princípio, ele não tira a forma. Então, se eu obedeço o princípio, se esse princípio está no meu coração e eu busco aquilo na minha vida, a forma é o mínimo que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu entendo a santidade de Deus e a santidade com que Ele quer que eu viva a minha vida,
eu não vou querer adorar outros.
O mínimo que eu vou fazer é guardar o sábado, né? Que foi separado, né? Foi santificado para me santificar. Então, a mesma coisa em relação à pureza. Se eu busco ser puro, eu não vou adulterar. Entendeu? É o mínimo. Mas existe um princípio que é maior até do que a forma, né? E esse princípio é eterno. Sempre existiu, sempre vai existir. E no céu vai garantir que o céu seja um lugar bom e perfeito também. Porque a lei de Deus é perfeita.
Fantástico. Pastor David, tem alguém, o pessoal deve estar pensando aí, tá, mas não foi falado nada do sábado, o pastor Adriano só deu uma pincelada, mas eu fiquei sabendo aí que tem uma surpresa, pessoal. A gente vai ter mais uma hora de programa agora, a partir de agora, só falando sobre o sábado, certo?
A vontade é falar bastante sobre o sábado, mas eu vou resumir um pouquinho aqui sobre a importância do sábado.
Só avisa, não é uma hora não, é um minuto.
Não.
Senão o pessoal já paf.
Só vou resumir basicamente a importância do sábado. Primeiramente, o sábado foi separado, como o pastor falou, santificado e abençoado, e o sábado é um encontro especial com Deus em prol de fazer aquilo que ele se agrada. Agora vamos entender aqui rapidamente o sábado num contexto de redenção. Olha que interessante, quando Jesus nosso Deus, ele criou em 6 dias os céus e a terra, e no 7º ele então santificou o dia de sábado. Então ele criou ali o homem e a mulher, certo? E logo em seguida deu um presente para eles, o sábado, para que então Deus pudesse se encontrar com eles, então eles terem um momento de alegria e satisfação com Deus. Olha que interessante. Então, terminou, logo em seguida veio o sábado. Na redenção, quando Jesus, ele então se entregou, e olha que interessante que também lá em Gênesis fala que Deus então ele disse: está consumado, eis que é muito bom o que eu fiz. E logo em seguida veio o sábado. Na cruz do Calvário ele disse a mesma coisa: eis que é muito bom, está consumado. Ele se alegrou por ter salvado a humanidade. E logo em seguida veio o sábado, e ele descansou no sábado, um dia de alegria. Por quê? Porque ele salvou a humanidade. Na criação ele criou a humanidade. Na morte da cruz, ele então disse que estava consumado porque ele estava salvando a humanidade. E quando ele vier, ele também dirá: está consumado. E então, o que vai acontecer? Ele virá nos buscar e nós iremos eternamente guardar o sábado. Ou seja, o sábado é tão importante porque ele está relacionado a todo o contexto de redenção. Então, é aqui só uma pitada, né, do que nós vamos estudar no próximo domingo. Ou seja,
era isso mesmo que eu queria, que você mostrasse pro pessoal que próximo domingo vai ter um mais.
O sábado é tão importante porque ele está relacionado à redenção. E é por isso que nós precisamos compreender e estudar mais sobre esse assunto e no contexto geral sobre a lei.
Legal, amigos. Então, no próximo domingo, nós continuaremos trabalhando nesse assunto e vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão do sábado. Eu só queria colocar de uma forma bem resumida aqui, o que foi falado, então, é que a lei é eterna. Ela sempre existiu e sempre existirá, porque ela é a base do caráter de Deus, e Deus é eterno. Então, só uma ilustração: da mesma forma que Deus não vai desligar a lei da gravidade. Por quê? Porque é assim que o universo funciona. Eu preciso da lei da gravidade para que os planetas girem, para que o nosso planeta gire, para que nós tenhamos as leis físicas que fazem com que esse prédio fique de pé. Enfim, Deus não vai quebrar, não tem como quebrar essas leis. Da mesma forma, as leis que Deus coloca para nós é simplesmente, como o pastor André colocou, um lembrete de como a realidade sempre funcionou e continuará funcionando. E como ele colocou aqui, ela é um caminho, é como se Deus estivesse mostrando, amigo, vocês perderam um pouquinho o bom senso, mas eu mostro novamente o caminho pelo qual eu criei a realidade para que ela funcione. Se você andar por esse caminho, a sua vida será próspera. Se você andar nesse caminho, a sua eternidade será garantida. Porque se você desviar desse caminho, você simplesmente está saindo do estilo que eu criei o universo para que ele funcione, e você não estará em harmonia com aquilo que eu criei. Então, a lei de Deus não tem como ser abolida, porque o caráter de Deus não tem como ser abolido. Deus é um, sempre existiu e sempre existirá. Somos nós, seres humanos, que precisamos de lembretes escritos, impressos, introduzidos na história, para que nós possamos entender e continuar seguindo, ou muitas vezes não entendemos tudo, mas confiamos através da fé e por isso continuamos seguindo. Que Deus te abençoe, que Deus possa derramar a sua sabedoria sobre você, para que você possa entender cada dia mais o amor que Ele tem por você e como Ele cuida de você também através da sua lei. Não perca, o próximo domingo estaremos juntos aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe.